Aí, galera, vamos comer.
Quer uma ajuda aí?
Tá na mesa, prontinho. Vamos lá, meu estômago tá nas costas.
Primeira mordida, faz a oração. Regras da casa, parceiro, são as regras.
Vai, Roma. Faça a nossa prece.
Senhor, obrigado por essa reunião de amigos. Senhor, agradecemos pelas escolhas que fizemos, porque foram elas que nos fizeram ser quem somos. Não deixa a gente esquecer dos entes queridos que perdemos. Obrigado pelo anjinho, pelo novo membro da família. Obrigado por ter trazido a Led para casa. E, acima de tudo, obrigado pelos carros velozes.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, dando refresh no ingresso.com, estão Fernando Caruso.
Fala, galera, minha expectativa continua sendo Sonic, porque eu não vi ainda.
Sério, cara, de tanta coisa boa, você vai ter expectativa com Sonic?
Ué, eu não vi ainda, minha expectativa continua alta. Ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém.
Eu, Vécio, parente.
E yeah, não tem Star Wars, não tem Tarantino, o Spielberg não tá lá, né?
Não tem mais Thanos.
É, ok, manda aí o que tiver.
Vai ter que ir no cinema, né? Porque o parque de diversões fechou, de acordo com o Scorsese, não tem nenhum parque de diversão estreando.
Tibério Velasquez.
Esse ano vai ter continuação da maior franquia do cinema que ninguém se importa. Velozes e Furiosos 9.
Ninguém se importa.
É, eu queria muito um subtítulo pra esse filme que fosse Tem Uma Hora Que Chega. Velozes e Furiosos 9. Tem Uma Hora Que
Agora
Chega.
Agora já deu.
Agora já deu.
E com a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Olá! Eu tô muito triste que não tem Star Wars. Ah, tem Star Wars no ano que vem, só não é no cinema.
Muito bem.
Boa, Nádia,
e
boa.
E como série ninguém se importa, então deixa pra lá.
Ah, eu falei assim, ninguém te chamou aqui. Vai lá tocar piano, vai.
Ninguém se importa, então quer dizer que... Bem, não vou falar, não.
É, afinal, aqui ninguém vê Mandalorian. A gente não é a favor de download legal. Ninguém vê Mandalorian. Na verdade, um amigo meu vê Mandalorian porque ele vai uma vez por semana pros Estados Unidos, aí ele pega lá, compra o VHS e manda pra cá pro Brasil. É assim que as pessoas conseguem ver o Mandalorian. Fora isso, não tem jeito. Como é que você vai ver?
Como ninguém vê Mandalorian, cara? Tipo, o nerd fala mais Mandalorian do que manda nudes.
Então é isso, gente. Hoje começa a 8ª temporada do Podcrastinadores. Meu Deus, isso não acaba não, gente?
Podcrastinadores, 8ª temporada. Tem uma hora que chega.
Eu acho legal que já são 8 temporadas e o GG continua chamando de Podcrastinadores. Parabéns, GG.
Caramba, ainda.
Ele devia falar que são 8 temporadas.
Exatamente.
E como a gente faz todos os anos, nesse episódio a gente vai contar pra você o que vai vir de bom nesse 2020 que acabou de começar. Ou pelo menos, o que a gente acha que deve ser interessante dar uma conferida aí no cinema e na TV. Então vamos a eles então, depois dos avisos, já voltamos. Aí, esse é o primeiro episódio do ano. Olha só, feliz ano novo.
Aê, feliz 2020.
Réveillon.
Réveillon, que horrível. E a gente já começa o ano presenteando os nossos padrinhos que ganharam os livros que a gente prometeu. Quais foram, Elvis?
Não, é Silent Green. Quem pegar a referência pegou, hein? Olha só, a gente tem aqui O Coração das Trevas, da Antofágica, que é do Joseph Conrad, que é o livro que foi baseado o Apocalipse Now. E a gente tem a biografia do Tolkien, do Humphrey Carpenter, da editora HarperCollins, que é aquele filme que teve do Tolkien agora em 2019. Não é nada com o Senhor dos Anéis, é a história do Tolkien, do J.R.R.R.R.R. Tolkien. É, ele na faculdade, ele criando os mundos e tal. Então esse é o livro disso.
A gente não podia ter ficado pra gente, não, assim? Por que a gente sorteou isso, assim?
A gente é muito mané, né?
E os vencedores são...
Parece até o podcast Award.
Carlos Eduardo Valese, Edu Starling, Rogério B. de Miranda e a Camila Gildo. Cada um vai levar pra casa um livrinho desses aí que o Elvis falou. Eu não sei qual é, quantos tem de cada. O Elvis deve saber essas coisas.
Tá tudo aqui. Vou extraviar todos para minha casa.
Inclusive, você vai ler os quatro livros iguais, né, cara? Isso. Você quer abrir presente.
Um agradecimento, então, à editora Antofágica e à editora HarperCollins pelos livros.
É isso aí, muito obrigado.
GG, dá tempo de eu mandar um aviso aqui?
Não, cara, a gente já tá desligando. Pode falar.
O Perdidos na Selva toca sexta-feira sim, sexta-feira não, no Madame Surtou de Jacarepaguá. Já teve ouvinte do Podcastinadores que foi lá. E agora o Madame Surtou está inaugurando uma casa nova em Botafogo. Para você que está baixando esse episódio e ouvindo esse episódio hoje, no dia que ele foi ao ar, na terça-feira, hoje tem a festa de inauguração na Rua da Passagem 131, em Botafogo. É, a gente vai tocar o segundo set só. E a partir de sábado agora, todo sábado estamos lá, Perdidos na Selva, todo sábado a partir de umas 10 horas da noite, no Madame Surtou, Rua da Passagem 131. E continuamos sexta sim, sexta não, em Jacarepaguá. O melhor do rock nacional.
Mas tá aí. Se você é um desses malucos que gosta do Elvis tocando teclado aqui, saiba que lá no palco ele toca bem melhor.
Pode crer, pode crer.
Inclusive pagam pra ele fazer isso lá.
Então, antes da gente ir pro tema, aquele momento extremamente importante, que é onde a gente agradece os nossos padrinhos, aqueles que são responsáveis por esse projeto estar de pé até hoje. Muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos padrinhos Ioda, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Stalin, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa e Marcelo Leal.
Aos nossos super saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hatz.
E os mestres dos magos, Ricardo Varuto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio, Weberson Tita, Fernando Tiritã e Thelma Matias.
E finalmente, aos nossos tanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera.
Obrigado.
Muito obrigado a todos eles.
E se você quer ser um padrinho nosso e participar de sorteios e ter seu nome falado aqui, ou só participar do nosso grupo Telegram, ou só apoiar a gente porque você gosta muito do nosso trabalho, é só ir lá em padrim.com.br/podcastinadores.
É isso aí.
E a gente não pode deixar de agradecer também a arte do episódio.
Ao nosso mago dos 3Ds, o Marcelo Pereira. Dá um pulo lá no site dele pra ver o que mais ele pode fazer em marcelopereira.com. Marcelo com dois L's.
E não é .br, é só ponto. .br é outra coisa que eu não achei uma vez, entrei lá, não tinha nada a ver.
Tinha coisa de Star Trek? Tinha um retired Cylon.
Retired Cylon.
Vacilo. Agora que entendi. Então é isso, gente. Bora pras nossas indicações pra esse ano. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Agenda de lançamento dos estúdios, a gente achou um bocado de coisa interessante que vai vir por aí ao longo do ano. Mas lembrando que, embora a gente tenha tirado essas informações das listas oficiais, a data de lançamento pode mudar. Então nada de ficar mandando e-mail pra gente em setembro perguntando aonde tá o filme X, que até agora não estreou, porque a gente ainda não tem controle sobre essas coisas.
Ainda
olha
não.
Olha só, mas vocês têm o hábito de ficar prometendo umas coisas e não entregando, né? Porque eu tô esperando Novos Mutantes desde o episódio de 2017.
Pois é, eu ia falar que esse ano mais uma vez a gente vai falar de Novos Mutantes, mas eu acho que não vai estrear de novo. Eu acho que a gente vai falar de novo em 2021.
Vai.
Quem sabe um dia estreia.
A Fox conseguiu ressuscitar a novela Mutante. Que tá uma novela esse aí, cara. Release the Novos Mutantes Cut.
Olha só, antes que me chamem de velho chato pela minha introdução, eu me empolgo com o que tem por aí. Acho que o cinéfilo de hoje em dia tem muita coisa boa pra ver no cinema, tem muita coisa boa passando. Só que eu penso nas expectativas. Eu penso que ano passado a gente tinha de expectativa um Tarantino novo e o último Star Wars. E cara, esse ano eu vi a lista, tem um monte de filmes que devem ser legais.
Velho,
eu tô muito
chato.
Empolgado pra ver todos os filmes. É. Mas... então eu vou dizer logo, o filme mais aguardado por mim esse ano, acho que finalmente o meu filme do hospital vai ficar pronto.
Olha
que nem Novos Mutantes.
Olha,
fica
só
pra 2021.
Também estamos esperando desde 2017.
Olha, temos uma nova promessa, Novos Mutantes aí.
Então vamos ao que importa, gente. Vamos começar por janeiro, lógico. Não faz sentido começar por outro mês.
Vamos sortear um mês aqui e a gente começa.
Saiu janeiro.
Pô, que cagada. Em janeiro a gente tem Bad Boys for Life. Eu não tô acreditando nisso, cara. Bad Boys. Alguém pediu essa continuação, cara?
Com o Will Smith e com o Martin Lawrence também.
Na verdade, o Will Smith tanto faz, mas o Martin Lawrence pediu porque, afinal, o cara tá desempregado, né? O cara precisa pagar as contas.
Não, e até quando eles vão ter essa cara de pau de continuar se chamando de boys?
É pra sempre, porque é Bad Boys for Life.
Eu curti bastante o primeiro. Beleza, se eles conseguirem manter o clima, né? Vamos lá.
Tem dois já, não tem?
Ah, tem dois?
Tem dois.
Caramba, achei que eram dois.
Um e dois.
Pô, olha aí, cara. GG gostou tanto do primeiro que não quis nem saber
dessa coisa. Nem viu o segundo.
Mas isso significa que eu tenho um Bad Boys novo pra ver e vocês não. Tem que esperar janeiro. Eu posso ver um novo agora.
Tem dois Bad Boys novos pra ver.
Sim. E parece que você se deu mal nessa equação, não a gente. Vai ver Bad Boys 2.
É outro ponto de vista.
Cara, eu acho maneiro o filme, assim, um filme de policial, check. Tem ação, check. Tem comédia, check. Porra, só, não precisa mais nada.
É. Agora, Smith, tem trilha check, sonora é maneira, bom. Check. É. E o que que o Will Smith e o Martin Lawrence lá queriam? Check. Pronto.
Checão.
Checão.
Continuando janeiro, tem um que eu confesso que, assim, quando eu vi o título, eu falei, não estou interessado. Quando eu vi o ator, eu já fiz, que é Doctor Dolittle, mais uma continuação que, ou sei lá, mais um filme dessa franquia que ninguém pediu, mas dessa vez quem vai ser o Doctor Dolittle é o Robert Downey Jr., não é isso?
É, então, eu não tava exatamente empolgada pra esse, mas aí hoje eu vi um teaser, que são vários dos atores animais, entre muitas aspas, fazendo testes para serem cast no Doctor Dolittle, e eu já gostei, eu falei, então, esse filme vai ser divertido, gostei.
Mas, pô, mas daí aí no cinema, né, cara, você iria no cinema ver Doctor Dolittle ou espera passar? Olha...
Não, esse não é Doctor Dolittle, é só Dolittle, então esse você iria, não tem problema.
Mas só reforçando aí os nomes que o Caruso mencionou, a gente tem aí Martin Sheen, tem Antônio Bandeiras, tem Tom Holland, Selena Gomez, ou seja...
Michael Sheen. Tá que nem eu confundindo Michael Sheen e Martin Sheen.
Eu falei Martin Sheen, olha só. Tô fazendo teu erro.
É, só que o Michael Sheen e o Antônio Bandeiras são pessoas mesmo no filme. Agora, os animais tem o Tom Holland, Selena Gomez, John Cena, Emma Thompson e etc, etc.
Rami Malek, Emma Thompson.
É a chance da gente ver o Homem de Ferro e o Homem-Aranha juntos novamente.
Que fofo.
O que vai ter de gente chorando nesse filme à toa, sem motivo nenhum.
No final o vilão vai estalar os dedos e some metade dos bichos.
O elefante vai estalar os dedos. Agora, em janeiro tem um filme que eu achei interessante, que é Underwater, que é com a Kristen Stewart. É tipo um alien, só que debaixo d'água. Não sei se vocês chegaram a ver o trailer. A, tipo, a 7 milhas debaixo do mar tem uma estação que não é espacial, é subaquática. Tem um tipo um terremoto, não sabe o que é, começa a entrar água na parada toda e aquela confusão, eles têm que sair da estação pra consertar, e aí tem um monstro que começa a pegar as pessoas, não sei o que. Cara, achei maneiro a ideia.
Se o Alien for interpretado pelo Kevin Costner, eu vou. Que aí vira um crossover inesperado aí.
Verdade.
Um filme maldito.
Melhor de todos. Tá aí, esse é um filme que podiam fazer um reboot.
Waterworld.
Tipo, tem muita gente que não conhece e tem preconceito.
Mas o problema é que ninguém se importa, né?
Não, cara, esse filme afundou terrivelmente. Quando alguém fala desse filme... Em qualquer estúdio em Hollywood, eu acho que acende uma sirene, assim, as pessoas correm. problema.
Lá vem o tsunami.
Eu achei irado. Confesso que eu vi com, sei lá, 12, 13 anos, não lembro que idade que eu tinha, mas, cara, me convenceu. E
pois
tal,
é,
beleza,
eu tenho memória de assistir, tipo, na sessão da tarde, sei lá, assim, e de gostar muito. Aí eu fico, poxa, ninguém mais viu. Era um filme que valia. Mas tá, não tá na lista.
Ainda tinha uma atração na Universal, não tinha? De Los Angeles,
sei
lá.
Na outra, ficou na da Califórnia.
Que equívoco! Que equívoco, cara!
Ah, era maneiríssimo, cara. Só uma galera, inclusive, que participou do filme como stunts e tal. Pô, era maneiríssimo.
Ah, você acreditou?
É, era um show de stunts, era irado.
É, e o dublê do Indiana Jones lá no Hollywood Studios da Disney é o dublê do Indiana Jones, com certeza, até
mas,
hoje.
Não, mas era mesmo, tinha foto dos caras lá de fora, assim, inclusive. Ah, cara, você não deixa a imaginação crescer em você.
É, mas a gente tá falando de 2020, então deixa o Waterworld pra lá, e porque a única coisa que interessa nesse podcast sobre esse filme é como é que a Nádia fala Waterworld. Fala de novo.
Peraí, eu preciso de silêncio pra falar bonitinho.
Mas tem que falar Waterworld.
Ô, Tibério.
Tem que falar Wonder Water Road.
Wonder Water Road.
Cara, eu acho que a Ragnarok. Nádia se afogou agora.
Olha só, eu sei que vocês não curtem terror, mas também tem O Grito novo. Eu vou falar de todos os filmes de terror que estão previstos pra 2020, porque eu sou o único aqui que defendo o terror. Então vambora, tem o The Grudge novo.
Ei, me respeita, eu adoro terror. Sai pra lá.
Lembre-se que a gente tá falando de filmes bons, tá? Nada de Vico aqui nesse terror.
Olha que eu falo pra todo mundo a lista que você botou lá, hein? Olha.
Sharknado.
E olha só, eu sei que a galera não se importa, mas também tem Frozen 2, né?
Opa, como assim?
Cara, Frozen 2 eu vi lá na CCXP e é muito maneiro.
Cara, Frozen 2 é muito importante. Como é que vocês não botaram isso nessa lista aí, cara? Bem mais importante que O Grito.
É porque, na verdade, Frozen 2 lá fora já estreou ano passado. Aqui no Brasil é aqui em 2020.
Então, filme de terror, Elvis, é um remake de um quadro, é isso?
Não, é o remake de um filme americano que foi remake de um filme japonês. E olha só, o Frozen 2 eu já vi, eu tenho uma coisa que me incomodou, que é que viram Frozen e não ouvem Led Zeppelin. Porque ouçam Stairway to Heaven, não vou falar nada, porque não vou falar spoilers, mas ouçam Stairway to Heaven antes de ver Frozen 2.
Cara, esse é um problema muito particular seu, Elvis. É um problema que as pessoas que veem Frozen 2 não ouvem Led Zeppelin, porra.
Isso, isso. Ouça Stairway to Heaven, veja Frozen 2 e depois vem falar comigo. É isso aí.
Eu faço votos pra você pintar uns cartazes e ficar na porta dos cinemas reclamando.
Nada, tem que contratar um carro de som aí. As pessoas vão sair da sala do cinema e vai estar tocando Stairway to Heaven altão.
Vai estar tocando assim.
Então bora pra fevereiro?
Fevereiro, a gente tem, olha só, o filme da Ilha da Fantasia, cara. Olha só, isso tomou cara de ser uma bomba, mas eu tô muito amarradão pra ver, cara.
Toma na peida.
Ah, olha só, você tá amarradão pra ver o filme da Ilha da Fantasia, mas tava me julgando que eu queria Waterworld. Não tô te entendendo.
Olha só, Ilha da Fantasia...
Tem razão, Nádia, tem razão, não te critico mais.
Ilha da Fantasia é um troço que eu penso que já era e tal, não precisa, só funcionava na época,
é
nos 70, anos 80
disso,
e tal. Né? Só que aí eu vi o trailer, virou filme de terror, aí sim. Aí parece ser legal.
Tudo errado, cara.
Caramba,
nossa,
você achou
senhora.
Que virou um filme de terror, cara? Eu também vi esse trailer, não tive essa impressão, não.
Então a gente não viu o mesmo trailer, porque o trailer que eu vi...
A única coisa que me deixa curioso na Ilha da Fantasia é o Michael Peña, né? Michael Peña é o camarada engraçado do Homem-Formiga, não é?
Aquele que fala 20
é
milhões de palavras por minuto.
Nesse filme?
Isso.
Ele é o chefão lá da Ilha da Fantasia.
Ah,
só,
é?
só quero ver quem vai fazer o anãozinho, né? Ficou, The Plane!
Pô, mas cara, se ele é o... chefão e é de terror, cara, pô, não vai dar pra usar as ferramentas dele de comédia, né?
Mas olha só, agora que acabou Star Wars, vai ter um monte de anão desempregado em Hollywood. Eles vão conseguir achar um fácil.
Bem, é só então olhar tá. Pra baixo.
Tá bom.
É...
Vale mencionar que o que no trailer deu a entender que é uma das atrizes principais é a Lucy Hale, que fez uma série toda fofinha chamada Life Sentence. Vocês chegaram a ver essa série, não?
Cara, eu acho que ela é mais famosa pelo Pretty Little Liars.
É? Bom, eu não vi
Pretty Little Liars. Não, eu estranharia, inclusive, se você tivesse visto, porque, tipo, para adolescente.
Mas ela tá vendo essa série aí, né? Toda fofinha, né?
O Life Sentence era bacana porque era uma menina que achava que ia morrer, né? Ela recebe um diagnóstico dizendo que morreu.
Então por isso que você viu, né?
Que ia morrer.
Você tava com essa expectativa.
Aí ela faz uma despedida da vida e depois descobre-se que ela não morreu coisa nenhuma. Tipo a novela, o personagem da última novela da série.
Ela fez aquele Verdade ao Desafio, que é um filme de terror bem ruinzinho de 2018.
Mas, gente, peraí, cara. Foda-se, Ilha da Fantasia. Porra, chega. Em fevereiro tem Birds of Prey,
era,
cara.
Era o que eu ia dizer.
Pois é, tem Birds of Prey. Ninguém se importa. Vamos voltar pra filme de terror.
Não, a gente
filme
se importa,
terror,
cara.
Filme de terror, a gente tem Birds of Prey, que, né, vamos combinar.
O tempo que a gente gastou falando de Esquadrão Suicida, cara. Fevereiro vai ser esse carnaval aí, cara. Falando de Birds of Prey. Eu tô curioso, eu quero ver. Quero ver se eles aprenderam alguma coisa com o Esquadrão Suicida, com as críticas que a galera fez ao filme e tal.
Eu quero saber se eles vão ganhar Oscar de maquiagem de novo. Demônio.
Mas Esquadrão Suicida foi bem de bilheteria, né?
O pessoal que tava na CCXP e participou lá do painel do Aves Rapina, o pessoal falou que tava mais empolgado agora, depois desse painel, com o trailer, com o pessoal falando, do que antes, então...
É, eu tô curioso, eu tô levando fé, cara.
Ah, cara, mas vê a Margot Robbie e a Mary Elizabeth Winstead ali falando na tua frente, te empolga qualquer um, né, cara? Se elas disserem, ah, não, vê sim, porque tá ótimo, eu ia ver, cara. Pô, as duas são, olha, puta atrizes.
Bloco de quadrinho por bloco de quadrinho, eu prefiro falar de Bloodshot, que vai ser um quadrinho da Valiant lá, que é baseado na história do quadrinho.
Muito
que
é bem com colocado, Vin Diesel. Foi o que ela disse. Mas Bloodshot foi lançado aqui no Brasil pela Valiant, né? Primeiro ela tava com HQM e agora tá com a Jambô. E a Jambô publicou um quadrinho do Bloodshot que eu li, que eu gostei bastante, escrito pelo Jeff Lemire, que, pô, publica várias paradas muito boas e tal. Esse quadrinho eu achei bem interessante, eu boiei um pouco porque eu não conhecia tanto o personagem, mas eu acho válido. E eu vi esse trailer e eu fiquei curiosinho também, cara.
Eu também. Pareceu ser um triplo X com superpoderes, né? A história é por aí, não?
Ele é um agente qualquer lá do whatever que recebe uma injeção de nano robôs, qualquer coisa, que recupera a pele dele, tipo, deixa ele meio indestrutível.
É bem justiceiro, né?
Super forte, né?
Só é estranho que, assim, a caracterização dele é tipo uma pele totalmente branca, né? Tipo,
pois é.
E não tá assim no nada que eu vi de trailer.
Né,
então,
cara?
Não sei
isso
por que eles
ruim.
Resolveram não explorar essa...
Isso eu achei bem ruim, porque é um personagem que não é tão conhecido do grande público, né? E aí seria bacana se ele tivesse, sei lá, reconhecível pro cara catar o quadrinho pra ler também e tal, né? Você fazer essas mudanças com um personagem que, pô, todo mundo já tá careca de saber, isso não é um trocadilho com Vin Diesel, é uma coisa. Mas você fazer isso com um personagem que a galera tá conhecendo agora, pô, não sei, cara.
De repente eles esconderam essa informação no trailer, vão fazer alguma mexida lá. Sei lá, olha.
Né?
Olha, eu só sei que estreia The Lodge e, assim, como vocês sabem, a gente grava isso com antecedência e The Lodge eu vou ver no Festival do Rio, mas, então, pra quem está ouvindo, eu já vi The Lodge, então a gente pode ter duas interpretações. Ou, cara, é um filme muito legal com a Alicia Silverstone, Riley Keough e o Richard Armitage, ou então a gente pode dizer é um filme mais ou menos com a Alicia Silverstone, Riley Keough e o Richard Armitage.
Tá, mas devemos entender que é terror, né?
Não, não é terror.
Não vai ser.
Não, é terror.
Lógico que não é terror, cara.
Se você não vai contextualizar pelo menos qual é a do filme, qual é o propósito?
Tipo... Ué, eu vejo o elenco. Se eu acho o elenco maneiro, eu vou ver. Eu vejo quem tá fazendo.
Não, não. Ah,
então, velho.
Cadê o elenco? Não sabe o que é, porra.
Não, e ele botando uma banca no WhatsApp, né? Eu não preciso ver o trailer pra poder falar bem de um filme. Pronto, tá aí. Preciso.
Festival do Rio, a gente abre a lista dos Midnight Movies e, cara, aquilo lá é filme que a gente tem que ver. Esse filme tá no Midnight Movies do Festival do Rio. Hoje, agora, que eu tô gravando, não sei.
Eu vou pagar pra botar o próximo filme da Xuxa no Midnight Movies do Festival do Rio só pra fuder a vida do Elvésio.
Tenta fazer
não,
isso,
mas
vamos
lá. O Elvésio ainda tá com crédito lá daquele filme do piloto de fuga. Qual era esse filme?
Driver. Baby Driver.
Não, eu diria Baby que esse crédito Driver. Já esgotou, já se pagou.
Já esgotou, já?
Não, o que
já foi.
Tentei defender o Elvis.
Não, o que esse ano tem aí Edgar Wright de novo. Vamos lá, vamos ver se vale pra mais um Edgar Wright.
O segundo tecladinho ruim dele, ele já perdeu esse play. Antes de sair de fevereiro, eu tenho que lembrar do filme que o Caruso queria ver aí.
Ah, e o tal do Sonic.
E o Sonic.
Peraí, então realmente é a expectativa de 2020 esse
ano? É. Você chutou e acertou.
Eu achei que tinha saído já esse ano.
Não.
Vai passar ainda.
Olha aí, então tá.
Você não tá atrasado, Caruso.
Eu quero ver mesmo, porque eu gosto do Sonic, eu gosto do Ciclope, que faz lá o filme junto com o Sonic, e eu gosto do Jim Carrey, pra caramba. Então, assim, não tem como dar errado esse filme.
Não tem como dar errado. Tenha medo, tenha muita medo.
Tem como
dar errado. Mas, Caruso, se você estiver muito, muito ansioso pra ver esse filme, você pode ver o Afonso Solano, que ele tá a cara do Jim Carrey nesse filme. Ou o Jim Carrey tá a cara dele, no caso.
Ah, vou tentar arrastar o Afonso Solano pro cinema com desculpa
tá
de avaliar
cosplayer, né?
Bigodes.
Tipo...
Ah, e eu vi aqui em fevereiro um filme que o GG me mandou o trailer, que ele falou que queria muito ver, que é O Homem Invisível, que é um filme de terror.
Eu tava aguardando esse pra março, porque a data de estreia dele no Brasil é 12 de março, mas O Homem Invisível, o que é interessante desse é que é baseado no H.G. Wells, e a direção é do Lee Whannell, que era parceiro do James Wan nos primeiros filmes de terror do James Wan.
Lee Whannell Miranda?
Não, Lin-Manuel Miranda é outro... Nada, esquece. Esse eu tô empolgada, mas é outro mês.
Pois é, e assim, ele não é James Wan, mas ele é um cara que trabalhou muito tempo junto com o James Wan, então eu dou crédito pra ele. Previsão de estreia no Brasil em 12 de março.
Mas se a gente já falar de estreia em fevereiro no Brasil, então pode falar do Jojo Rabbit, que saiu no Festival do Rio e vai sair agora só em fevereiro.
Jojo Rabbit, outro que a gente tem essa interpretação dupla, porque afinal eu vou ver no Festival do Rio, mas pra quem tá ouvindo eu já vi, então eu posso dizer que é um filme muito legal, posso dizer que é um filme...
Cara, você não vai fazer essa piadinha todas as vezes, né, cara? Ela não foi boa na primeira.
Não, mas esse é muito legal. Esse você não precisa dizer o Pen, só dizer que é muito legal, porque esse é do...
Taika Waititi.
Taika Waititi, que é o diretor do Thor 3, que é simplesmente um dos melhores filmes do mundo, né? Então, eu vi uns teaserzinhos, cara, gostei bastante. Tô bem curioso pra ver esse filme aí também, cara.
Também tô.
Eu acho que 2020 vai ser o ano que o Elvis vai juntar crédito pra até 2022.
Obrigado, Caruso, obrigado.
Quem falou de Jojo Rabbit fui eu, não foi ele, não.
Mas ele tá dando crédito pra mim, então não enche o saco.
Mas já que a gente fez esse cruzamento aí com filmes que também estreiam em março no Brasil, vamos continuar março, e eu vou te falar que a minha maior expectativa pra esse mês é Um Lugar Silencioso 2, cara. Eu gostei muito do primeiro, e no primeiro ele termina com aquele início da cena de ação final, né? O John Krasinski optou por não mostrar o final, porque a gente já meio que já tinha deduzido. Aí eu tô aqui naquela curiosidade, e aí? A gente vai pegar do momento que o filme terminou? Ou depois que eles já se esquematizaram, hein? Sei lá, agora vamos pegar mais monstros.
Eu acho esquisito esses títulos que não combinam com o 2 do título do filme. Acho que devia se chamar Outro Lugar Silencioso. É, né?
Um lugar menos silencioso, mais silencioso.
É. GG, no elenco tem o Cillian Murphy e o Dimon Rossum.
Eu amo tanto o Cillian Murphy. Maluco do Peaky Blinders.
Cillian Murphy é Peaky Blinders. Cillian Murphy é bom pra cacete. Pô,
todo
esse
mundo
cara
fala desse Peaky Blinders.
Você tem que fudendo, ver, GG, cara. Só violência, você vai adorar.
Você tem que ver a tua cara essa série. Como é que você não viu isso ainda? Nossa, essa série, bicho. Tem que ver, cara. Absurdo você não ter visto isso. É, porra, tá desperdiçando a sua vida.
A propósito, a indicação lá do Miss Maisel é bem legal, cara. Realmente...
Aí, viu?
Eu vi o que você indicou e vi o que o Dudu indicou também, que gostei bastante. Então, ou seja, tô gabaritando aí.
Aliás, falando em indicações, vale um agradecimento atrasado? Caruso, eu vi, depois de um tempão, eu vi o Piratas do Rock. Cara, que filme maneiro.
Esse filme é muito bom.
Pô, esse filme é tua cara, Elvis. Como é que você não tinha visto ainda?
Que filme... É a minha cara, é muito bom. Que filme maneiro, que filme maneiro. Mas vamos voltar. Mas muito bom. Obrigado pela dica, Caruso. Muito bom, muito bom, muito bom.
Aí, tô ganhando um crédito também. Acho que eu vou até, porra, 2021, hein?
É, podia até tocar com teclado de vez em quando, né?
Mas vem cá, eu quero falar de uma estreia muito importante, é final de março, mas eu queria que todos os ouvintes anotassem na agenda que é dia 24 de março, que é a estreia de Fernando Caruso, é meu aniversário.
Pera, então é reprise.
Então, Não, vai ser... É continuação.
Parte 38, 39, como é que é?
Parte 39.
Mas, não, agora, final de março tem mesmo é Mulan, cara. Eu achei muito legal. Sim. O trailer.
Eita, quero ver.
Acho que vai ser bem maneiro.
Punho de Ferro, né, cara?
Jet Li, Donnie Yen. Tem uma galera de peso aí.
Eu adorei essa atriz, cara. É difícil falar isso depois de falar de Punho de Ferro. Mas eu adorei essa atriz em Punho de Ferro. Gostava dela também, do pouquinho que ela fez em Game of Thrones. É ela, né, que faz a Mulan.
Mas, assim, se for ela, ela é a única realmente que sabia lutar ali daquela galera. Porque o resto...
Fiquei muito empolgado com essa escalação. Achei a escalação muito boa. Apesar dos live actions da Disney não terem me empolgado tanto. Mas eu, cara, sempre caio no hype. Sempre caio no hype.
Agora, vocês repararam que metade do elenco tem o mesmo sobrenome? A Gong Li, o Jet Li, o Jason Scott Li. Será que a trilha sonora é da Rita Lee?
Ia ser maneiro.
É diferente o Li.
É da Gong Li e do Jet Li, é o mesmo Li.
É isso. É Li.
Ainda em março tem a estreia de Onward, que em português acho que ficou Dois Irmãos, uma coisa assim. E é com o Tom Holland e o Chris Pratt, é um filme da Pixar. E eles são irmãos, são tipo elfos, eu acho. E eles vivem num mundo fantasia, só que meio realidade. Então tem elfos, tem centauros,
tem... Pelo que eu entendi do trailer, era um mundo dominado pela magia, mas que começou a se acostumar com a tecnologia e a magia acabou morrendo. Isso. E aí o filme começa com eles achando um item mágico.
Você me ganhou, Tom Holland e Chris Pratt, cara.
Cara, esses dois juntos, você me ganhou em Pixar. Irado. Pronto.
Não, a Pixar ainda tá me devendo pelo Divertidamente, que acabou com a minha vida. Eu nunca mais quero ver um filme igual aquele. O que foi aquele negócio daquele Bing Bong, gente? Pelo amor de Deus, fiquei deprimido umas 3 semanas. Saí do cinema, eu chorava de soluçar.
E só lembrando que quem também tá fazendo esse filme é a Julia Louis-Dreyfus, cara. Pô, a Elaine, do Seinfeld.
Sim, presidente dos Estados Unidos.
Ah, pô, a minha referência é melhor.
Mas você me ganhou nesse filme quando falou o nome do filme, que é... Oh. Já é fofinho de cara.
Putz. Abril, vamos tentar mais uma vez Novos Mutantes.
Não dá, né?
Bem, reza a lenda que Abril realmente sai Novos Mutantes, aí seria tipo um filme da Fox, feito pela Fox, lançado na gestão da Disney, né?
É, e com uma pegada de terror, né, pelo que eu ouvi.
Mas o filme vai sair dia 1º de abril.
Então, beleza. Porra, 2021, tamo aí.
Toma no cu, né, cara? Que porra. Na moral, cara, os caras não colaboram, bicho. Porra, então pula. Vamos pra Cyborg. Vai ter filme do Cyborg, é isso mesmo? Será que vai ter
filme
mesmo?
Filme do Cyborg, cara. Aquele que ninguém se importou muito.
Gente, mas a gente não teve nem notícia dele estar sendo filmado aí, já vai estrear? Como assim?
Estranho, hein?
Assim, meio que apareceu do nada, né, essa parada, cara. É tipo o filme do Flash, que também seria pra esse ano.
É porque, na verdade, ele já devia estar sendo filmado, mas ninguém tava se importando muito. Agora, tá chegando próximo, né?
Mas, bicho, o Cyborg é o preferido de uma galera, cara. Daqui a pouco aparece um Daniel Braga aí, dizendo que era o preferido dele, sei lá.
Sempre
eu
foi.
Eu só torço pra ser divertido, cara. A única coisa que um filme de super-herói não pode ser é chato. Então, assim, Cyborg pode ser tudo menos Cyborg. Agora, de resto, eu tô apostando. Eu quero ter fé. Esse vai ser o ano da DC no cinema.
O da Liga da Justiça micou. Mas a Mulher Maravilha que veio de lá foi bom. O Aquaman que veio de lá foi bom. Aí, vamos dar uma chance aí pro Cyborg, né?
Não, mas peraí.
Vai no mesmo.
Mulher Maravilha foi antes de Liga da Justiça.
Eu quis dizer pertencentes da mesma equipe, né?
Entendi.
O filme que juntou todo mundo foi uma bomba. Mas, e aí em algum momento alguém lança o filme do Flash?
Não, bomba é exagero. Não foi uma bomba. Só, tipo, não estourou. Mas não foi uma bomba.
Olha só, é impossível esse filme sair em abril se não tem nem diretor e roteirista ainda, cara.
Vai sair muito em abril.
Porra, Warner, me ajuda a te ajudar, Warner.
O pior é que pode sair sim, hein? Esse é que é o problema.
Ah, sem roteirista não tem mesmo no filme da Warner, então não faz muita diferença.
Não, eles podem fazer em cima da hora, toque de caixa, cara.
Desde quando a Warner precisa de roteirista e de diretor pra fazer filme?
Opa, tá precisando de profissional? É hora de chamar a Alura. Momento, Alura.
Momento, Alura, verdade.
Olha só, eu tô aqui olhando a página da Alura, não tem direção e roteiro ainda. Mas, cara, você coloca na busca cinema, são dezenas de opções de coisas ligadas a cinema.
É verdade, cara. Tô vendo aqui curso de Final Cut, curso de After Effects, curso de Premiere. Pô, dá pra fazer um estrago aqui, hein? Curso de Stop Motion.
Tu viu? Tem curso de roteiro pra podcast? O GG podia fazer um curso lá também, GG.
Pô, esculachou agora.
Agora, pra trabalhar com Cyborg, esses cursos de efeitos visuais tá valendo, pô. O que mais deve ter Cyborg é efeito visual, bicho.
É verdade. Aproveita que não tem ainda e olha a oportunidade aí.
E vamos combinar que na Warner Bros. Não deve ter um currículo muito grande assim, né?
É só você conseguir apagar um bigode que você ganha emprego.
Que esculacho, gente. Mas você, se você se interessou, você pode ir lá no nosso link, alura.com.br/promoção/podcastadores, que você tem 10% de desconto.
Mas, pessoal, tem que usar nosso link, no, assim, clicar lá e se inscrever pelo nosso link. Daqui a pouco você lembra de fazer o curso, aquele curso que eles falam no podcastadores. Não, usa o nosso link pra gente pra poder saber que é a gente que indicou você.
E pra você ganhar o desconto, lógico, né?
É isso aí. Só não entendi por que o GG ainda não falou do 007 novo.
Porque eu tava esperando vocês terminarem de falar, cara. Eu tava ansioso aqui. Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Naomi Harris e Ana de Armas. Olha que elencão, cara. Bonde 25.
Tu vai atrás desse bonde?
No Time to Die.
Ah, é o Sem Tempo Irmão, né?
Sem Tempo Irmão.
Esse vai ser, qual é o seu nome? James Bond, Sem Tempo Irmão. Não vai ter bonde, James Bond.
Os filmes do James Bond têm ficado muito bons, cara, nos últimos.
Muito bons.
Eu sei que alguns... A gente já tentou fazer um episódio... Fun fact, né? A gente já tentou gravar um episódio de James Bond sobre a franquia 007, mas era tanto filme. Ainda teve um problema no dia da gravação lá com o convidado, que era o especialista nesse assunto, e acabou não retornando mais essa ideia. Mas tem muita opção.
Gosto da gente fazer de novo e de chamar o meu sogro, que é o maior conhecedor de James Bond que eu conheço.
Olha só, de repente pode ser uma, então. Ou a gente faz de um jeito mais sensato, que a gente divide pelo menos por bonds, né? Vamos fazer um com o Sean Connery,
vamos fazer outro com sobre o Roger Moore. Vamos filme por filme.
Ah, não, porra, aí...
Os primeiros três filmes.
Eu acho que a gente tem que fazer um que nem a franquia, que é a mesma coisa, que é o Velozes e Furiosos, que é tudo junto, tudo igual. São filmes divertidos, são filmes legais e são todos iguais. Então, beleza.
Não, cara.
Bom, já fico que o Elvis gosta, né, dessa franquia, né? Resumido desse jeito.
Não é a mesma coisa? Pensa só. São bons filmes de ação, com um monte de mentira, e legal, e divertidos, e são todos eles parecidos entre si. Qual é a diferença? Tá bom,
Elvis não vai participar não desse,
são.
Então.
Não, são parecidos.
Beleza. Eu acho que tem que juntar um bonde atrás do outro, fazer tipo um trenzão, assim, e a gente pega, tipo, faz os primeiros, sei lá, 10 filmes. Claro que a gente não vai falar, porra, né, muito a fundo. E aí vai fazendo, parte 1, parte 2, parte 3, enfim, acho que tem
bom, pra você isso. Ouvinte, diz aí como é que você quer esse episódio, se é que você quer esse episódio. um de cada vez?
Essa é lotes, a sua chance.
Qual seria a divisão?
Não, eu acho que vocês têm que juntar um bonde e fazer, entendeu? Uma galera. Quer tá, um bonde?
É bom. É bom de briga.
Entendi.
Bonde de boca.
Eu confesso que eu tava mais empolgado com o boato de que o bonde ia ser uma mulher negra. Eu tava achando bem maneiro isso. Agora,
é caô, achei que você ia falar que tava empolgado com o filme novo do Trolls.
Cara, eu não vi os outros, acho que eu vou ficar não, perdido. Cara,
ninguém.
Pô, o primeiro Trolls é bem divertido.
Ah, é? Você tá apostando muito no seu crédito com Baby Driver, assim, né,
ninguém
cara?
Ninguém se importa, cara.
Eu tô falando desenho animado, Trolls, gente. Desenho animado, aquele da musiquinha do
não, Justin Timberlake.
Pô, é divertido.
Não, é outro.
Maio, então, né?
Perdeu pô. O crédito.
É, outro.
1º de maio, o dia do trabalho vai começar com Viúva Negra.
Eita!
Sensacional.
Agora
chegar chutando bundas.
O filme que tá mais atrasado do que Novos Mutantes, né? Tinha que ter saído uns 5 anos atrás.
Mas vem cá, a gente tá no mês de Velozes e Furiosos, né?
Verdade, maio sim, é Velozes e Furiosos.
Velozes e Furiosos 9.
9.
9, cara.
Porra. E tem a Charlize Theron de volta, cara. Pô, Velozes e Furiosos mais Charlize Theron é jogo ganho.
Beleza, tá.
Não,
mas tem meio que errado. Foda-se também.
A gente vai ter que fazer um episódio novo só pra fazer esse filme novo, cara.
Isso.
Olha aqui, em maio eu
não,
fico...
Não, já deu. Aquele que a gente já fez, já deu.
Cara, sabe o que vocês tinham que fazer?
Mais pro GG.
Vocês tinham que repostar aquele de Velozes e Furiosos como se fosse falando 9, entendeu?
É verdade, ninguém vai notar a diferença.
Ninguém
tudo igual.
Se importa, né?
Tipo, bota fora de ordem, troca o negócio aqui.
Grava mais 10 minutinhos, assim, e só lança, né?
Isso,
e lança, boa tipo, ideia. Caraca, ideia. Aquele momento da corrida, hein? Pô, e aquela explosão, caraca!
Aliás, a gente pode até gravar antes, a gente pode falar isso antes. Pô, aquela explosão, que vamos maneiro, o carro voa e beleza, já lança.
Charlize Theron manda bem, né? Mistura um pouco o Mad Max também e tal e lança, cara. Vamos ver quem é que vai reclamar.
Já que eu estou aqui falando de filmes de terror, Nádia me ajuda. É, o James Wan, que é um cara que fazia um monte de filmes de terror e parou pra fazer Velozes e Furiosos, depois voltou pro terror, depois foi fazer Aquaman, aí depois agora voltou para fazer Insidious, The Dark Realm. Por ter o James Wan fazendo mais um filme do Universe, eu tô amarradão porque é o cara.
É, então, beleza. Eu gosto.
O que você tem a ver com os filmes de maio, cara? Tem alguma coisa
é que deve
com
sair em tá maio. Talvez.
Porque não, estreia não 5 de maio.
Viu? Sai em maio.
5 de maio.
5 de maio. Quer que eu te mande o link? Yai!
Yai! Disse que vai mandar o link!
IMDB.com!
Nem joga Zelda, não sabe? Nem sabe jogar Zelda.
IMDB.com, olha lá.
Tô dando uma olhada aqui no restante da lista. Ô, Caruso, não era você que gostava de Legalmente Loura?
Tô esperando a deixa. Eu tô louco pra ver Legalmente Loura 3, cara. Esse é um dos filmes preferidos aqui em casa. Pô, Reese Witherspoon, como assim, cara? Que lançou
ai,
a menina.
Deus, cara.
Legalmente Loura, não o 2, um. Legalmente Loura é um filme impecável.
É, tá? Não.
Não tem furo naquele
Caruso,
roteiro.
Caruso.
É um filme fechadinho. É um filme perfeito.
Legalmente Loura é muito bom. Mas eu não sei se ele vai sair, porque também tá sem diretor, né?
E o nome dele tá assim, Legalmente Loura 2. Não, 3. Só tem o Interspool lá no... Não tem mais ninguém.
Porque ninguém... Você transformou ela numa Reese na colher de inverno, é isso?
É, eu acho que pra esse mês é mais interessante. Eu não conheço a franquia, mas aquele Artemis Fowl.
Ah, eu ia falar
dele. É uma série de livros aí. Então diga, eu não conheço.
Eu tô bem animada pra esse filme. Eu cheguei a ler o primeiro volume do livro na época que saiu e tal. tal. E é bem legal a história. É de um menino que tem que sequestrar uma fada. E o menino é tipo, cara, um gênio do crime, assim. Ele arma toda uma parada pra sequestrar uma fada pra conseguir resgatar o pai dele. Cara, o diretor é o Kenneth Branagh e tem a Judi Dench e o Josh Gad. Então, assim, tô bem empolgada pra esse filme.
Maneiro, maneiro.
Gente boa trabalhando nesse filme. Tem tudo pra dar certo. Também tem tudo pra dar errado, sempre.
É, mas não é nenhum legalmente
louro. Não, nem louro. De longe, nem chega aos pés de legalmente louro.
E fechando maio, tem o filme da Barbie com a Margot Robbie, cara. Aí, engraçado que eu fico pensando, será que tem espaço?
Depois ele reclama dos meus filmes.
Outro, pula.
Eu pularia Barbie, mas, cara, Margot Robbie, eu não pulo não, cara.
Exatamente, cara.
Ela,
esse
ela
é o ponto.
Ela manda muito bem,
e
bro.
E eu acho que ainda levanta uma discussão, é o seguinte, será que um filme desse ainda tem espaço hoje em dia? Porque o mundo da Barbie sempre foi muito fútil. Então, ou eles estão preparando aí um início de uma renovação do mundo da Barbie, ou vai ficar um filme meio deslocado.
É, eu fiquei,
né,
um pouco com a sensação de que esse filme vai ser um filme mais adulto, porque a Barbie é expulsa do mundo Barbie e ela tem que se virar no mundo real.
Eita.
E não sei o que, estão falando de botar o Noah Baumbach pra escrever o script. Então, acho que talvez seja uma coisa mais...
Eu quero ver esse filme com a Mariana, porque a Mariana tem um certo crush na Margot Robbie, que ela não admite, mas ela passa o filme inteiro, ela vira tipo uma caminhoneira perto da Margot Robbie. Tipo, ela passa o filme inteiro falando, essa mulher é muito gata, porra. Caralho, essa mulher é muito gata, cara. Caralho, bro. Não dá pra prestar atenção nessa mulher, não, cara. É muito gata.
Acho que todo mundo fica assim quando vê a Margot Robbie. Tipo, ela é muito gata.
Olha, eu presto atenção no filme numa boa, cara.
Esse filme, ele foi vendido pra Sony, a Sony deu pra trás desse filme e depois a Warner Bros. Que pegou.
Ih, então já vai ser ruim.
Eu só não consegui prestar tanta atenção no filme da Margot Robbie quando era Esquadrão Suicida, porque aí complica um pouco, mas não era culpa da Margot Robbie.
Até porque a Margot Robbie é a cena.
Ai, Jesus.
Ei. Tá. Então, com essa, vamos pra junho, né?
Ô, Caruso, em junho tem um filme que eu queria ver com a Mariana, que é o filme do Lin-Manuel Miranda, o In the Heights.
Ah! Eita, não, que filme é esse? A Mariana não tá sabendo disso, cara.
Não,
eu tenho
tá
que
sabendo?
Fazer um react, eu tenho que apontar a câmera pra ela e falar, vem cá, você tá sabendo que em junho vai ter um filme do Lin-Manuel Miranda? Só pra ver
eu
essa.
Eu vou te mandar o trailer, então, pra você poder mostrar pra ela, pra ela poder
mas
surtar
mais. Mas que filme é esse
ainda
que eu não entendi?
É um filme chamado In the Heights, baseado no primeiro musical escrito pelo Lin-Manuel Miranda, que é o cara por trás de Hamilton.
Eita!
Que é um super sucesso, In the Heights também foi um super sucesso na Broadway, e conta a história de uma galera que mora num bairro específico, chamado Washington Heights, em Nova York. E eu achei legal porque eles pegaram a história do musical e misturaram com temas mais recentes, porque esse musical é um pouco mais antigo já. Então vai ter uma discussão sobre os Dreamers americanos, que são os filhos de imigrantes e tal.
Esse Anthony Ramos é o Tony Ramos?
Não, são bem diferentes, inclusive.
Vai ser Antônio Ramos, né?
Não, Anthony Ramos tem, tipo, sei lá, 30 anos. É um menino mó gatinho, zero pelo.
Ele
assim
tem um peito peludo que ele pode fazer filme sem camisa.
Isso. O Tony Ramos foi pra Hollywood e arranjou um disfarce que nem o Obi-Wan Kenobi, que trocou o nome pra Ben Kenobi.
E ninguém sabe mais quem é ele.
Tony Ramos fala, vou me chamar de Anthony Ramos e ninguém vai descobrir.
Mas a gente também tem em junho o filme da Mulher Maravilha no estilo do Capitão Marvel, hein? Vai ser o Mulher Maravilha 1984.
Eu vou dizer uma coisa que eu até então não tinha feito isso com nenhum filme da DC. Eu fugi dos trailers de Mulher Maravilha. Eu comecei a ver um pouquinho de cartaz e tal, vi que era 1984, eu falei, eu quero ver. E aí parei de ver trailer. Já tem um tempo que eu não faço isso com os filmes da Warner e da DC. Vi trailer de Shazam, vi trailer de Liga da Justiça e tal, não tava me importando tanto. Mulher Maravilha me fez voltar a me importar.
Cara, eu vi o último trailer, eu me arrependi um pouquinho.
Mas você chegou a ver o suficiente pra ver que é com a Kirsten Wiig, que eu sei que você gosta?
Tô vendo agora na lista aqui, cara. Pô, sensacional. Sensacional. Muito bom. Né? Muito bom.
Eu não gostei muito do trailer que eu vi, não, cara. Achei, sei lá.
Por isso eu não devia ter visto, Tibério. Não devia ter visto.
Mas pelo menos eu vou menos empolgado, a chance de eu gostar mais é maior, né?
Eu gostei do trailer, eu tô empolgado.
GG, eu sei que você não vai se importar com Candyman, porque afinal nem eu que gosto de terror me importo com Candyman.
Aparentemente a Nádia se importa.
Eu gosto, foi um dos primeiros filmes que eu vi de terror.
O roteiro é do Jordan Peele, o cara do Corra.
Jordan Peele? Ah,
e o cara de Nós.
Twilight Zone.
Pois é.
Animada.
Mas é um reboot ou é uma continuação estilo Jason?
Cara, deve ser continuação porque tem o Tony Todd, que é o
que é o
sempre
Man,
foi o Candyman, né? Em todos os filmes. Ele só faz isso na vida dele.
Aí,
né?
Aí,
jura que o cara que faz o Candyman chama Todd?
Mas aí desanima.
Na moral.
Aí desanima. Se fosse rebootar, agora vai direito, mas não.
Bom, não sei.
Ele é a continuação do filme de 92, sim, tá escrito aqui.
É, bom, que bom.
Mas uma continuação que eu vou ver com gosto, e isso ficou estranho nessa frase, porque eu tô falando de Tom Cruise Maverick.
Ah, Top Gun! Vocês acreditam que eu nunca vi Top Gun?
É, sério?
Não. Ai, que bom, eu não vi a única.
Esse ano não passa.
O que você estava fazendo nos anos 80, Caruso?
É mesmo, cara. Pô, achei que todo mundo tivesse visto esse filme nos anos 80.
Pois é. Cara, eu vi Top Gang, serve?
Não. Pô, mas você teria achado mais graça no Top Gang se você tivesse visto o Top Gun, né?
Cara, mas o Top Gang tem referência a Rock, tem referência
a Van Damme, tem referência a muitas
coisas. É igual Todo Mundo em Pânico, que apesar do nome, tem referência a 395 filmes de terror.
Não, mas olha só, Top Gun era... Todo mundo na década de 80 queria ser piloto de avião por causa de Top Gun e asas de águia.
É, bem, então, eu não quis ser piloto de avião.
Por causa disso. É, tá explicado.
Mas olha aí, que bom que ele não viu, porque se o Caruso fosse piloto de avião, podia ser muitas coisas diferentes na vida. Podia não ter podcastinadores, sabe? Sei lá.
É, pois é, tipo, pô, não vou poder, galera, tô sobrevoando a Ásia.
Exato, imagina.
Mas olha só, entre os atores já definidos, além do elenco original, que é o Tom Cruise e o Val Kilmer, a gente ainda tem o Miles Teller e a Jennifer Connelly. Bacana, hein? Elenco bom de ver junto.
Show.
Gosto do Miles Teller.
E o John Hamm também.
Cara, como é que eles vão caber com o...
Val Kilmer
no jato, brother. Como é que vai
Obrigada,
ser isso,
cara? Obrigada, eu tava pensando a mesma coisa.
Dessa vez eles vão voar no Antonov, é por isso.
O Val Kilmer vai pilotar o porta-aviões, é o que ele vai pilotar.
Que maldade.
Só pra gente não esquecer que em junho tem outro Pixar, que é o Soul.
Pô, Jamie Foxx e Tina Fey,
pois quero ver.
Esse parece ser mais um daqueles filmes pra arrancar choro da plateia inteira, hein? Você gira o trailer?
Alguém pode ir assistir e me dizer se é pior do que a morte do Bing Bong pra eu poder ir preparada? Tipo, real. Pelo menos pra eu juntar esse... o dinheiro pra terapia. Nadia
precisa de um batedor.
Inclusive, o Will, Poster Syndrome, fez um cartaz que eu achei maneiríssimo, que ele pegou o cartaz do Soul e colocou Elvis e me desenhou lá naquela escada. Cara, maneiríssimo. Obrigado, cara. Ficou maneiríssimo aquilo.
É, cara, ele manda muito bem. Ele fez uma comigo com o Exterminador do Futuro, também ficou muito legal.
O meu ficou melhor.
Mas o seu também ficou bom, GG. O seu também ficou bom.
E você viu também o do Tibério, do Caruso? Não, porque não tem. Não tem.
Não, ele mandou só pra mim, eu não vou mostrar pra vocês.
Que vacilão.
Ah, vocês estão muito babaquinha, hein?
Então, perderam todos os créditos só pelo bullying.
Olha só. Quem quiser conferir, tá lá no nosso instagram.com/podcrash.
Way down by morning. In my birthday suit. Lift up the evening. Just for a while. Backwards, upside down and inside out.
Vamos pra Júlio?
Vamos pra Júlio.
Júlio tem Free Guy.
Cara, Júlio.
Desculpa, eu tô muito empolgado.
Júlio tem o quê, hein?
Free Guy.
É o novo filme do Ryan Reynolds, que fez ele derrubarem a placa em
Exatamente,
cima dele.
Exatamente, o filme do desastre.
Sobre o que é? Eu não tava lá, se vocês não vi
o
esse.
O Ryan Reynolds interpreta um NPC, um personagem de videogame que você normalmente não tem como
Gente,
controlar.
Gente, que ideia genial.
É, mas que ele, tipo, meio que vira um jogador, assim. Ele se auto-hackeia e ele passa a jogar como se fosse um jogador de verdade e vira super famoso porque é um jogo feito GTA, que você sai matando todo mundo, atropela todo mundo. Um jogo bem tipo GG, assim.
O jogo, inclusive, chama GGTA.
Mas é live action? É animação? Como é que é?
É live action.
Mas aí ele começa a ficar famoso porque ele sobe muito de nível sem fazer nenhuma das maldades, porque ele é um cara bonzinho, assim, aí ele, tipo, salva as pessoas e tal.
Ele é NPC, mas ele consegue derrotar um jogador normal e aí pega, tipo, o óculo de realidade aumentado do jogador normal e começa a ver da forma que os jogadores veem, onde tem vida, outras paradas assim, aí ele começa a jogar como se fosse
cara,
uma pessoa.
Cara, que genial, cara. Nossa, já imagino o Ryan Reynolds fazendo isso aí, cara.
É muito maneiro. Esse vale ver o trailer, porque o trailer não entrega a história e tal, embora nessa CXP eles tenham basicamente entregado a história inteira, que eles passaram as 35 cenas do filme, mas vale ver o trailer porque o trailer não entrega tanto a história e dá bem, assim, a empolgação pra assistir. E tem o Joe Keery do Stranger Things. Como é o nome dele? Do personagem dele? Steve? Pode ser o Steve?
Ah, o molequinho lá do
Isso,
da sorveteria?
O mais velho.
Isso,
né? É o Joe Keery.
O que é babá de todo mundo, assim, basicamente.
Esse moleque é bom, né, cara? Manda
ele
bem
esse
moleque.
Bem legal.
Fiquei empolgado aí com a sua descrição. Maneiro. Como é que é o nome?
É Free Guy.
Free Guy. Tá aí.
Gente, em julho tem Ghostbusters.
Tem Ghostbusters.
Peraí.
Você viu o trailer do Caça Fantasma?
Cara, o trailer tá muito bom, cara.
Eu tô louco pra ver isso aí. Eu comecei a ver o trailer, o teaser trailer ali. Caralho, tava achando muito, muito bom. E aí comecei a gostar tanto que eu parei no meio. Que eu falei, não, chega. Tá demais isso. E já tem coisas que, quando eles estavam naquela coisa devagarzinho, e tal, fala, peraí, mostra um negocinho aqui, um negocinho ali. Eu falei, tipo, opa, maneiro. Quando eu vi que ia começar a mostrar umas açõezinhas, eu larguei e agora não vou ver mais nada desse troço, eu vou ver só no cinema, cara. Tô muito empolgado.
Acho uma parte também assim, Stranger Things encontra Caça-Fantasmas, né? Eu achei assim.
Sim, inclusive
lá.
Tem o menino do Stranger Things.
Cara. Como é que você fala isso sem empolgação? Como é que você fala isso sem estar gritando pela janela, cara?
É porque em julho vai ter Morbius, cara. Que é, vai ter bloco de quadrinhos novamente.
Porra, vai ter Morbius mesmo? Não tô entendendo
vai,
isso,
já
cara.
É direto, cara.
Ah, então já não é pra ficar empolgado.
É da, mas é Disney isso, então?
É Marvel junto com a Columbia Pictures, que o jeito tá na Columbia Pictures.
Ah, é. É Sony, né? É, porque é um personagem coadjuvante do Homem-Aranha, né?
Do Homem-Aranha, mas vai ter bloco de quadrinhos, assim. Morbius é um personagem muito pouco conhecido, é tipo um vampirão.
É um vampiro,
um vampiro,
né?
Um vampiro que suga plasma pela palma da mão, se o desenho não me enganou.
Ele é responsável por uma história bem bizarra, que o Homem-Aranha fica com 3 braços em cada lado, né? Fica com 6 braços. É bem doido, cara. Mas, bicho, Morbius com Jared Leto...
Como ele sobrou lá na Warner e mandaram ele pra Marvel pra ver se a Marvel consegue dar jeito. Agora, se ficar bom o Jared Leto como Morbius, aí o nego vai usar muito a Warner, cara.
Não tem como. Não tem como ficar bom, bro. Não tem como, cara.
Não sei, cara. Ele é um bom ator, cara.
Ele é bom ator, pois é.
Não, mas, brother, Morbius, cara. Não tem... Morbius é viagem isso
aí,
cara.
Ah, mas eu gosto muito do arco do Morbius no desenho, né? Eu nunca li no quadrinho. Pode ser que funcione.
De qual desenho você tá falando, Nádia? Qual
sei lá,
versão?
90, 80. Porque é muito difícil ser uma criança que, tipo, cresceu na década de 90, porque tudo que eu acho que é da década de 90 é da década de 80, na verdade. A década de 90 não teve nada. Então, assim, tipo, se me pergunta, por exemplo, quando é Goonies? Eu sei que é da década de 80, mas passava tanto em 90 que pra mim é 90. Mas é aquele desenho que passava na Fox Kids, sei
tô
lá.
Tô ligado. É 90 mesmo. É meados de 90, 95, tá sei lá.
Então, 90 tem uma coisa boa que era esse desenho do Homem-Aranha.
Mas, cara, porra, como assim? Vai rolar, então, Tropa dos Lanternas Verdes, gente?
Pois é. Não sei mais. Eu tava dando uma olhada aqui no trailer e é trailer fake.
Caraca, GG, tu caiu num trailer fake, você.
Logo, GG, rei do deepfake.
Não caí. Eu tô identificando, né? Eu olhei e falei, cara, isso aqui é
todo
fake.
Todo podcast de filmes e séries de TV.
O filme tá previsto pra 2022. Bora pro
próximo. Daqui a pouco vem o GG falando aí, tipo, cara, eu achei estranho que esse trailer do Lanterna Verde, de repente tem uma mulher gritando, fazendo um gemidão.
A gente vai descobrir que, na verdade, é o GG que coloca todo ano que vai ter novos mutantes, entendeu?
Não, mas eu identifiquei a tempo.
Olha, mas vai ter um filme chamado Tenet, alguma coisa desse tipo assim, que é do Christopher Nolan, e vai ter Robert Pattinson, vai...
Kenneth Branagh.
Quando é que ter Robert Pattinson virou algo positivo?
Não, mas ser um filme de espionagem do Christopher Nolan...
Ok, o Christopher Nolan, eu concordo. Agora, peraí, porque é um filme do Christopher Nolan que tem Robert Pattinson. Ok.
Cara, todo mundo fala que o Robert Pattinson é bom ator, cara.
Ele é bom ator, eu gostei dele no Farol, apesar de não ter gostado do filme Farol, gostei dele no Farol, mas ainda não é referência pra dizer, olha só que legal, um filme com Robert Pattinson.
Tá bom, cara, mas o importante não é isso. Faz parte do tal no filme, mas o filme tem outras coisas
exatamente,
também.
Exatamente, okay. É mais alguma coisa pra gente ter noção aí de se seria um bom Batman ou não. É mais elementos aí pra gente formar a nossa opinião.
Ok.
E vai ser aquele esquema deles filmarem em 70mm, IMAX, não sei o quê, pra fazer um esquema pra ver.
O Nolan fez Dunkirk também,
pois é,
né?
Dunkirk ficou maneiro com isso. Ficou maneiro
exatamente.
Assim.
Dunkirk foi bem foda.
Mas não bate ainda a minha expectativa pra Ghostbusters, que pra mim vai ser a minha grande empolgação aí do mês.
Tem um filme em julho que eu acho que só eu tô empolgada pra ver, que é o Jungle Cruise.
Minions.
Não, Minions não. Eu gosto de Minions, mas...
Uou! Quero ver Jungle Cruise também.
Ah,
tô muito empolgado
bom,
pra ver.
Tem duas pessoas empolgadas, somos eu. Caruso,
e aí? Ih, vai ter Jungle Cruise? É, continua tendo só duas pessoas empolgadas.
Que filme é esse?
É sobre aquela atração da Disney que ninguém se importa.
Ih, é do Jaume Colher Serra, também quero ver.
Então, Jungle Cruise é um filme baseado numa atração muito, muito velha, muito caidinha da Disney, mas que é a minha atração favorita e que o Tibério devia respeitar, porque é uma atração que é só trocadilho. É trocadilho em cima de trocadilho em cima de trocadilho. É muito
é bem
bom,
engraçado.
Então eu tô muito empolgada
Reza
pra ver.
Reza a lenda que Robbie Williams trabalha trabalhou nessa atração.
Jura?
O Robin Williams.
Eu ouvi essa história.
O Robin Williams e o Wayne Brady, o camarada que cantava do Whose Line Is It Anyway.
Sim.
Então, assim, é uma atração que a galera que faz esse cruise normalmente é uma galera que é aspirante a comediante, tá começando o stand-up e tal. Cara, eu também, eu fui na atração quando eu era pequeno, achei divertidinho. Quando eu fui depois de velho, caraca, cara, eu ria de bater no joelho, assim. Tipo,
de que parque é?
É do Magic Kingdom, fica lá no fundo, na Adventureland, perto do tapete do Aladdin.
É um classicaço, é um classicaço.
Provavelmente você foi, mas você não esqueceu.
Se você entender inglês, tem as piadinhas, mas como atração pra você ver o que tá acontecendo, é muito tosco. Fazia sentido lá na década de 90, 91, sabe, 89.
Se você entrou no Rio Nilo e você não lembra, porque você tava em denial. Essa é uma das piadas do Jungle Cruise.
É só trocadilho tosco o negócio inteiro, mas é muito bom. E dependendo de quem seja o seu skipper, que é o comandante, que é, inclusive, pelo que eu entendi, o personagem que o The Rock vai fazer,
É o The Rock! Muito bom!
É, com o The Rock e a Emily Blunt, pra quem precisa de mais...
E Emily Blunt,
mais
cara.
Incentivos pra ver o filme do que só ser um filme baseado numa atração de trocadilho.
Todo mundo sempre quis. Toda vez que você vê um filme da Emily Blunt, você gosta, mas falta o The Rock.
Exatamente, falta aquele mesmo.
Toda vez que você vê um filme do The Rock, você gosta, mas falta a Emily Blunt. Porra.
Olha, se você vê um trailer do Jumanji, você acha que tá vendo Jungle Cruise. É a mesma coisa.
Não.
Eu gostei do Tomorrowland também, que é um filme bem merda de atração da Disney, que não pegou tanto, mas, cara, é um bom filme com o...
George Clooney.
O Hugh Laurie, George Clooney e tal. Esses filmes de atração da Disney, mais bunda mole, são melhores do que os live action famosões da Disney.
Então bora pra gosto.
Quando lançar Small World, eu tô na primeira fila.
Ah, meu Deus do céu.
Ah, obrigada, Caruso. Agora eu vou passar a semana inteira com a música na cabeça. Gente, pula logo pra agosto antes que eu saque o teclado, pelo amor de Deus. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Come on and step out of the cage, there's been a chapter, turn the page. I'll take my place upon the stage, all eyes on me.
Cara, agosto tá meio fraquinho, hein? Não temos muito...
Não, mas tem Bill and Ted, cara. Bill and Ted.
É, tem Bill and Ted.
Você tá animado pra isso?
Pô, é pra tá.
É, Bill and Ted é maneiro, cara.
Pô, Keanu Reeves e Alex Winter, de novo, os mesmos papéis.
É Bill and Ted viajando pelo mundo, cara.
Ai, de novo o Mark Hamill fazendo o Luke Skywalker, 30 anos depois.
É, agora agosto é um mês que só tem Bill and Ted, né? Então a gente vai ter que atualizar o meme do Keanu Reeves, do...
Que mês horrível?
Né? De todo ano pra que mês horrível.
Mas sim, pessoal, aqui a gente não conhece muito, mas lá fora tem uma história que é aquela The One and Only Ivan, que é uma história de um... Não é gorila, não, é... É gorila que fica... Acho que assim, é um gorila que fica preso numa jaula, num shopping.
Porra,
lá,
nem e... você conhece a história que você tá contando,
cara,
você quer que a gente conheça?
Não, calma aí. E é uma animação com a Angelina Jolie, com o Sam Rockwell, com o Bryan Cranston.
Sam Rockwell
Ted
é bom,
DeVito.
Hein? Bryan Cranston, maneiro.
Pô, é uma animação baseada numa história americana. Assim, só pra ficar ligado aí, que de repente pra criançada, né? E da Disney.
Da Disney, maneiro.
É esse, nem eu que sou Disney freak fiquei animada.
Então chega de macacada e vamos para setembro.
Chega de macacada.
Olha só, em setembro, vamos lá. Eu, há alguns anos atrás, eu acertei quando eu chutei no Em Ritmo de Fuga, porque era o filme novo do Edgar Wright. Então...
Não, você não chutou, você viu o filme antes.
Não, eu não vi, esse eu não tinha visto, esse foi chute. Esse foi quando eu vi quem era o diretor, então eu apostei no diretor, vou apostar de novo no diretor, porque tem filme novo dele previsto pra estrear em setembro, que é Last Night in Soho. Não tem a mínima ideia do que se trata, mas é do Edgar Wright com a Anya Taylor-Joy, então tá valendo.
Que você não tem a mínima ideia que se trata, cara.
Porque eu sei quem é o diretor.
Mas Edgar Wright merece atenção aí, cara.
Pois é.
Qual é o nome do filme, Alves? Repete aí, por favor.
Last Night in Soho, A Última Noite no Soho.
Beleza.
Tá aqui, é um terror psicológico com a participação do Thomasin McKenzie, alguma coisa assim, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg e Terence Stamp.
Anya Taylor-Joy é a menina do Fragmentado, não é?
Isso, e da bruxa.
Opa, gosto dela
bem. Terence Stamp é o General Zod, né?
É o General Zod das antigas.
É, mas o nome mais importante pra mim ainda é Edgar Wright.
Pois é, exatamente. No... Edgar Wright, confiamos agora, em você, vamos lá.
Agora, em setembro tem Kingsman, que o 2 foi bem bosta, mas eu tô afim de ver o terceiro.
Cara, eu gostei do 2. Eu gostei.
Nossa,
do 2. Eu gostei
é
do.
Demais, cara.
Eu gostei do Elton John fazendo palhaçada lá. Eu gostei. É, sei lá, vocês são chatos. Eu gostei do.
Esse The Kingsman, que agora é Kingsman junto, é Kingsman separado, ele na verdade é prequel da história do 1.
Isso.
Ah, é?
Ah.
É. Interessante.
Ok, ok. Então agora me interessou.
Porque ele vai trazer de volta a galera mais jovem, né? Como se fosse a origem da organização, pelo que eu entendi, mas...
Do Colin Firth.
Mas eu vou sentir falta toda. Do Taron Egerton.
No elenco não tá, pelo menos na lista que eu tô vendo aqui, não tem nem o Taron Egerton, nem o Colin Firth. Tem Ray Fiennes, Gemma Arterton, Reese Ifans, Matthew Good, Tom Hollander, Daniel Brühl, Jimon Hussum, Aaron Taylor-Johnson, Stanley Tucci.
Sim, é porque é uma prequel em 1900.
É a criação que do maneiro. Kingsman, do grupo, quando eram só os homens do rei.
Roteiro e direção do mesmo Matthew Vaughn dos outros. Vamos lá, eu confio.
Maneiro, vambora.
Vai ter também Monster Hunter, que vai ser mais um filme da Mila Jovovich matando monstro. Mas o bom é que é com o Ron Perlman. Então, eu já gosto desse cara.
Mais um filme de adaptação de videogame com a Mila Jovovich matando monstro. Tipo...
Eita, tem essa ideia de
vai
videogame
Vai ter Invocação
também,
do Mal 3. Só que os dois primeiros foram dirigidos pelo James Wan e dessa vez o diretor é o Michael Chaves, que fez aquele A Maldição da Chorona. E yeah, ok, eu
Michael
vou ver.
Michael Chaves é o que fazia o Chaves?
É, Tiber, é esse aí, esse aí. E então, eu não sei se... Quer dizer, eu vou ver, claro que eu vou ver, mas tudo bem, a gente vai ver de novo a Vera Farmiga e o Patrick Wilson, e beleza, mas não baixa as expectativas.
Se você não gostar do Michael Chaves, é só você chorar. Pi, 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 pi.
A gente vai ver A Maldição da Chorona.
Aí.
Em outubro, a gente tem Bios com Tom Hanks e tem tudo pra ser mais um daqueles filmes pra as pessoas chorarem. A história é que o Tom Hanks é um inventor doente e também a última pessoa viva na Terra. E aí ele cria um robô pra tomar conta do cachorro dele depois que ele se for.
Ai, caramba. Cara.
Me diz se isso é filme triste ou não.
Golpe baixo atrás de golpe baixo. Não, alguém tem que interditar isso aí, cara. Porra.
Esse é golpe baixo. Esse vai ser Marley e eu junto com...
Porra.
O filme de
futuro. Wally. Tô chorando só com a sinopse.
Eu tô chorando de saber que tem Venom 2.
Eita, caralho.
É. Vem cá. Na verdade, é interessante falar que tem Venom 2, porque, assim, ele não tá anunciado como Venom 2, mas depois que saiu o primeiro filme do Venom, logo na semana, a Sony, ela reservou uma data, que foi essa, no caso, de outubro, pra uma continuação de um filme que não anunciado. Porra.
Agora, é impressionante ter feito tanto sucesso um filme cujo título já é um conselho, né? Venom
2.
Em outubro, a gente também tem A Morte no Nilo, que é mais um dos filmes lá do Hercule Poirot.
Alguém viu Assassinato do Expresso Oriente?
Eu.
Eu vi, não. Cara. Não é um filmaço, mas é um bom filme.
Eu acho o seguinte, eu vi o filme, eu achei o filme meio fuê, só que eu achei o filme fuê porque ele é igual ao dos anos 70. Só que você vai chegar pra garotada de hoje e vai dizer, ah, veja um filme dos anos 70 que é bom, não, a garotada não vai ver. Então você precisa fazer uma refilmagem pra fazer, então beleza. Então vamos seguir. É, mas...
Talvez seja essa pegada.
Deve ser isso.
Então a gente tem aí de novo o Kenneth Branagh, tem a Gal Gadot, tem o Armie Hammer, a Annette Bening. Olha quanta gente boa aí.
Cara, todos esses filmes que juntam muita gente boa, eu fico nervosa.
Por quê?
Porque...
Muita gente boa, meu Deus, quem é que vai fazer? Sai correndo,
pra
como?
Quem que eu olho? Pra quem que eu olho?
Não, é porque, assim, tem mó galera muito boa. Foi exatamente o problema do Assassinato no Expresso Oriente. Tinha muita gente muito boa e ficou todo mundo meio, tipo, ninguém fez nada. É, ué, mas... Vocês são bons, por que esse filme não é tão bom? Eu sempre fico preocupada. É a mesma coisa que eu tenho com o Batman, não em relação ao Robert Pattinson, mas o resto do elenco de apoio. É todo mundo muito bom e eu fico com medo.
Eu sei que eu tô vendo aqui que tem um filme que eu não tinha ouvido falar antes, esse passou, que é The Witches, que eu não sei o que é, mas é dirigido pelo Robert Zemeckis, produzido pelo Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro.
Fala filme que não sabe o que é foda, bicho.
Você tá ouvindo o que eu tô falando, Tibério? Roteiro do Guillermo del Toro.
Gente, todo mundo produzido... sabe o que é. Isso é um filme da década de 80, 90, que um menininho é transformado num rato e tá tendo uma convenção de bruxas. E aí era com a Angelica Houston. É, e ela arranca a cara dela, assim, e ela mostra que ela é a bruxa suprema. E eu passava mal vendo esse filme, porque eu tinha muito nojo dessa cena da transformação.
Esse não é o filme que tem uma criança no quadro que fica meio que vindo, pedindo ajuda. Cada dia ela tá num lugar diferente, assim. Acho ela vai envelhecendo. Sim. bizarro.
Eu não vi, cara, esse filme era muito assustador.
É baseado num livro infantil, meio de terrorzinho, assim, mas é infantil, e agora eles vão fazer novamente uma adaptação.
Tipo, continuação.
Mas, cara, Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, já tá valendo já.
É. Já tá valendo.
Exatamente.
Não, e vale muito. O filme original era muito legal, então esse com certeza vai ser muito legal.
E vai ter bonequinhos porque tem o Jim Henson Company no meio da produção.
É porque eles fizeram a maquiagem das bruxas.
Maneiro, maneiro.
Filme bom mesmo, na verdade, vai ser Snake Eyes, cara, que é a história prequel de um dos principais personagens do G.I. Joe lá, que é o Ninja. Pô, foi interpretado originalmente pelo...
Tá difícil. Sério, tá difícil de defender, hein,
Tibério? Eu fiquei animada com esse filme só de ouvir o Tibério falando prequel. Fala
como
de novo.
Iko Uwais, que é o nosso ator indonésio favorito, então...
Mas
vamos
pelo
ver.
Menos, mas pelo lado positivo, eu sei sobre o que é o filme.
Assim. Eu veria se tivesse o Samuel Jackson falando "Enough is enough, I have had it with this motherfucking snake on this motherfucking ice!
This motherfucking plane!"
A gente não pode deixar de mencionar que em outubro tem mais um Halloween e... Cara,
sim,
Jamie Lee Curtis,
ano,
larga isso, cara, larga isso. Você mandou tão bem no Entre Facas e Segredos. Não, Halloween de novo não, chega de Halloween, gente.
A Jamie Lee Curtis não tinha anunciado que ia se aposentar, que não ia mais fazer e tal.
É, mas aí alguém diz, olha só, vem e faz mais um Halloween. Ela vai, olha a conta, pensa, ok, preciso da grana, e vai e faz. Mas eu preferia que não fizesse.
É, então beleza, acabou outubro, vamos pra novembro?
Vamos embora.
Então vamos pra novembro.
Novembro nós temos aí um filme da Marvel oficial, né? Marvel com Disney, não é isso mesmo?
Isso.
Que são os Eternos, que é mais um grupo desses que ninguém conhece. Na verdade, esse é a galera mais da antigona mesmo, né? Que são os personagens do Jack Kirby e tal, né? Então acho que só o nerd raiz mesmo acompanha. Ou seja, quem acompanha com certeza não ficará satisfeito com a adaptação. Não é a galera que tá disposta a aceitar mudanças, coisas assim e tal. Agora, o elenco é fodão, né?
Exatamente. Vale dizer que é com a Angelina Jolie e com a Salma Hayek.
E com o Jon Snow.
Eu vi o painel de Eternos na CCXP e aí eu mandei uma mensagem muito peculiar pro Tibério, que era assim, eu vi o trailer de Eternos, é lindo, eu não sei o que tá acontecendo, mas o filme é muito bonito. E é com esse hype que eu tô indo assistir, assim, eu não sei quem são, eu não sei o que eles fazem.
É mesmo, cara? O filme é muito bonito? Eu não
esperava. Cara, vale a pena ler os Eternos do Neil Gaiman com o John Romita. A Panini com certeza vai reeditar isso aí.
Mas eles são o quê? Tipo deuses?
Exatamente, tipo deuses. A ideia é que o universo Marvel, ele foi fundado pela mistura dos genes de umas criaturas alienígenas, meio divindades e tal, que estavam aqui na pré-história, né? E, enfim, mas também tô falando muito de orelhada, porque meu conhecimento de Eternos é bem parco.
Aí dá tempo pra estudar, pra fazer bloco de quadrinho, hein?
Sem
dúvida. Em novembro vai ter também um filme aí, esse vai ser maneiro, que é nossos Kaijus de volta, que é Godzilla vs Kong, cara, que aí é a junção dos dois filmes da franquia num filme aí, sei lá como é que vai ser esse negócio, porque
com
esse Godzilla,
né?
Tá grande pra caceta, eu não sei como é que ele vai enfrentar o Kong, eu não sei se tá tão grande assim.
Não, e com a Eleven, não é Millie Bobby Brown, não é Eleven?
É isso, ela mesma.
Isso. Pô, então, a mulher já domesticou um Cthulhu, pô, vai tirar de letra. Fico afim.
Em novembro tem também Red Notice, que é uma comédia de ação com o The Rock, com a Gal Gadot e com o Ryan Reynolds. Olha só.
Porra,
não sei mais nada.
Qualquer coisa juntos. Com esses três aí, cara, que isso. É. O cara tem que ser muito ruim pra cagar esse filme, viu? Muito ruim. Tô disposto a pagar o meu dinheiro do ingresso pra ver se é possível cagar esse filme.
Ainda bem que era da Warner, da Netflix. Se fosse da Warner, eu ia falar que... É da Netflix,
é da
tem um orçamento de 150 milhões de dólares. Ou seja, tem uma boa grana aí pra eles fazerem um bom filme.
Mas será que eles vão rodar no cinema também?
É, sei lá. Só se eles quiserem fazer algum lançamento pra premiação, né? Mas não deve ser o caso, né?
Eu tô vendo aqui que em novembro tem um filme novo do Adrian Lyne, que, pra quem não ligou o nome, pois é, a Nádia é a pessoa pra perguntar isso. O Adrian Lyne é o cara que fez Flashdance, 9 semanas e meia, Atração Fatal, Proposta Indecente e sumiu. O cara não faz filme desde 2002.
Era o que eu ia perguntar, se tinha feito alguma coisa nos anos 2000, assim.
Fez Infidelidade em 2002
e só. Porque todos esses eu vi.
A dos Nações do Passado é o melhor. Mas
você fez as contas aí, vai ver, ele fez 9 filmes e parou, porque esse é o nome dele.
É John Line.
Ah, achei que era Adrian Nine.
Ele tem o filme novo Deepwater, vamos ver qual é, mas sei lá, estranho o cara parar tanto tempo e voltar. É bom.
Caramba, essa informação foi muito importante pra esse episódio.
Mais importante que os blocos de quadrinhos. Ué.
Foi que nem o nome dele, Adrian Line. Deu traço de audiência.
É. Mas tudo bem, é com o Ben Affleck, só pra avisar.
Então bora pra dezembro.
Dezembro! Acabou o ano já, gente. Olha, foi um prazer esse ano com vocês.
Não tem Star Wars. Que triste.
Não tem Star Wars, mas tem Duna.
Quase a mesma coisa, né?
Olha só, cara. O primeiro filme foi bem ruizinho, mas quem sabe?
É, então vamos lá. Vamos de novo. Não tem Star Wars.
É porque os livros são bons, cara, mas o filme foi muito ruizinho. Quem sabe a gente vê um novo momento pra Duna.
Eu,
né,
confio no Denis Villeneuve, que é o diretor, que é o cara que ele fez o Blade Runner novo, ele fez A Chegada. Então, vamos ver qual é. Vamos ver qual é.
O filme é com Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista, Zendaya, ou seja, pegou todo mundo da Marvel ali, Javier Bardem e Oscar Isaac.
Pelo exemplo que você falou isso, já tem certeza que não é tipo um Mercenários novo, não?
Uhum. Pois é, né, cara?
Mas, brother, qualquer coisa com a Zendaya, eu vou ver.
Ela é muito boa, né? Eu gosto da Zendaya.
Ela é uma atriz muito interessante, cara. É. Não sei explicar, mas ela tem Borogodó aí, aquela série dela lá, porra,
aquela
porrada.
Que é meio anos 90. É. Como é o nome desse negócio, gente?
Não, é a série do HBO, Euforia.
Isso, é porque eles têm um visual meio anos 90, tipo as roupas, sei lá, me dão essa.
Ah, é? Porra, tu ia gostar, Gigi, tem que ver, cara.
Mas esse filme também tem a Rebecca Ferguson, que fez agora o Dr. Sono. Era a mulher da Cartola.
É, a Rose the Hat.
Ah, tô ligado.
Isso. Exatamente.
Esse primeiro esses filmes, assim, tipo o Dona, ele tá sendo produzido desde 2008, já trocou de estúdio, aí não vai ser mais, aí muda diretor, aí não sei, cara
desde 2008, acho que a Zendaya não era nem nascida.
Mas é que aí não era com ela, né?
Tá muito mexido, né? Aí não sei o que, não querem fazer o negócio direito, aí ficam com medo do que já fizeram no passado, não deu muito certo.
Eu tenho curiosidade de rever o filme, eu não lembro do filme, não.
Agora, o que fizeram no passado e deu muito certo, e eles vão fazer agora de volta, e tem tudo pra dar certo, a não ser que eles caguem tudo, é Uncharted, que vai basicamente reviver essa vibe Indiana Jones aí com o medalhão do videogame.
É, também, isso aí tá prometendo também desde 2008, por acaso.
Uncharted é a Lara Croft homem.
Isso aí.
Com Tom Holland e com Mark Wahlberg.
Tom Holland tem o mesmo efeito da Zendaya. Qualquer coisa com ele, a gente assiste.
É isso aí.
Mas aí é porque ele é fofonildo.
Pra ser com o Tom Holland, o Nathan Drake, ele tem que ser criança ainda, né? Porque pelo que eu entendi, o Mark Wahlberg vai fazer o Sully, que é mais velho, e ele vai fazer, tipo, vai ser um prequel das histórias do Nathan, filho não, Nathan. Talvez não tenha tanto essa pegada Indiana Jones, porque ele vai estar novo ainda.
Ah, vai ser ele, não é o Nathan Drake, ele é o Nathan Diapers, ele tá novinho ainda, tá engatinhando nesse universo Uncharted aí. Mas porra, o moleque tem experiência em escalar paradas, cara, você devia estar empolgado.
É verdade.
É.
Tem em dezembro também a refilmagem do West Side Story, o Amor Sublime Amor, que é dirigido pelo Spielberg, a refilmagem.
Eita!
Eu não sou fã do original não, mas cara, eu... Isso aí, vamos ver qual é, né?
Vamos ver o que Spielberg vai fazer, né?
Pois é.
Spielberg é um excelente contador de história.
Tava olhando o elenco aqui, tem uma galerinha, tipo, desconhecida.
É, a galera
assim, o mais conhecido é o Ansel Elgort, que é o menino do Baby Driver.
Isso.
É o Baby. É.
Mas vamos ver, né? Tô animado. Eu gosto de West Side Story. Eu gosto das músicas.
Eu gosto de Spielberg, cara. Outro dia eu vi um filme inteiro do Spielberg sem saber que ele tinha dirigido. No final descobri que foi ele que dirigiu. O The Post, contando a história do Washington Post. Esse filme,
sim,
é bom pra caramba.
Bom filme.
Eu ia falar assim, no final a família se reuniu, mesmo que o garoto você tinha achado que ele tinha morrido no meio do filme, é do Spielberg.
E fechando o ano, a gente tem a continuação do filme Um Príncipe em Nova York, Coming to America 2, cara. E com Ed Murphy e Arsenio Hall.
E James Earl Jones também.
Cara, quando falou Coming to America, eu achei que era um filme pornô.
Só que não. Mas aí, eu tava vendo aqui que a história é que agora o Ed Murphy, ele virou o rei de Zamunda, mas ele descobre que tem um filho dele que ele não conhecia nos Estados Unidos. Ou seja, dá meio que pra deduzir que a mulherzinha que foi com ele lá no... voltou pra ele lá no, pro Reinaldo, que ele casou, não deve ter, sei lá, não deve ter engrenado aquele relacionamento. Ela pode ter voltado pra América e teve um filho dele. E agora, todos esses anos depois, vai ele e o Arsenio Hall se misturar aí as pessoas nos Estados Unidos e procurar o filho. Deve ser no Queens também, pra ficar mais engraçado ainda. Vai ser bacana.
Em muitas confusões.
Cara,
esse filme é aquele tipo que eu vou esperar sair na televisão em 2021.
Ah, esse eu vejo no cinema amarradão. Eu tô muito feliz esse ano, cara. Tem Ghostbusters de novo. Agora tem Coming to America.
E não é o retorno só do Príncipe de Nova York, é o retorno da Eddie Murphy também, que tava um tempo afastado dos filmes, né?
É, exatamente. E o Arsenio Hall também, né?
Isso. É, tomara que ele, sei lá, retome o fôlego aí, fique a fim de fazer umas coisas e tal, porque é, dá saudade, né, do Eddie Murphy.
Sim, sim.
E olha quem mais tá no elenco. Tracy Morgan e Wesley Snipes, cara. Eita. Olha só.
Virou os mercenários dos comediantes.
Assim, vocês não vão falar do Tom e Jerry, melhor filme de todos os tempos. Vai ter uma pessoa que só vai ver só as pernas, só perna. Perna pra lá, perna pra cá.
Podia ser o filme da Vaca e o Frango também, né?
Ou do Snoopy, né? Que a gente nunca
viu a professora. Pois é. Uau, uau, uau. Uau, uau.
É porque ele era só um, ele é o Antônio Ramos.
O Antônio
Ramos. Não. Essa não funcionou.
Tá? E as outras funcionaram pra caralho. Abriu.
Novos Mutantes. Alguém puxa aí.
Quem tem coragem?
Em abril, vamos tentar mais uma vez Novos Mutantes.